Olá, tá começando o 141º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Curtindo uma ressaca de carnaval.
Eita!
Vocês vão me perdoar, minha voz não tá das melhores, mas foi a ressaca da influenza, viu? Não é nada do que vocês estão pensando.
Eu estranhei com a imagem mental da Bia no bloquinho mesmo.
Então, nossa, ainda eu tô zerada hoje, acho que é o primeiro dia que eu acordei zerada, mas eu tô com a voz estranha. Né? Então, meio fanhosa. Bom, fanhosa é o meu normal, né? Mas tá mais do que o normal. Então, relevem, tá? Mas estamos aqui pra falar um monte de coisa legal. E já dá pra dar feliz ano novo pro pessoal? Acabou oficialmente o carnaval ou é só depois das 13 horas?
Eu acho que sim. Não vai ser publicado depois das 13 horas, então tá valendo.
Então, feliz 2025. Vamos lá, então. Vou passar um cafezinho aqui. Vamos passar as pautas.
Vamos lá. Eu quero saber, na verdade, de você, Bia. Eu vi uma notícia que eu fiquei preocupadíssimo nessa semana, porque ela marca o fim de uma era e não só isso, marca o começo de um esquema novo para você e para duas pessoas que eu tenho muito... são muito benquistas no meu coração. O Skype vai acabar, né? É uma coisa que a gente não tinha colocado aqui no nosso bingo para 2025, mas a Microsoft anunciou esse fim de uma era. Eu tô brincando aqui, porque eu já tinha pensado nisso antes de você até comentar que vocês gravam o Papo Tech até hoje usando o Skype, né?
Pois
acho que como vocês estão gravando uma vez por ano, eles falaram, só tem 3 usuários que usam uma vez por ano aqui o Skype, vamos acabar com ele. Mas o Skype vai acabar com ele, que coisa, não?
Vão deixar órfãos os 3 últimos usuários do Skype, eu, Vinão e o João. Mas, 21 anos de Skype, gente, surgiu lá no comecinho dos anos 2000. Acho que nessa altura vocês já devem ter visto a notícia, né, que a Microsoft vai encerrar na primeira semana de maio. Então tem um tempinho ainda pra matar a saudade. Vamos ver se a gente grava um papotec derradeiro aí no Skype. Mas, puxa, o Skype mora no meu coração. Eu usava em Palm, usava em Pocket PC, usei em todos os dispositivos móveis, porque ele funcionava muito bem em todos. Ele era uma grande exceção. Ele funcionava em todas as plataformas e funcionava bem. E, puxa, eu usei tudo. Eu comprei número, tive número fixo pelo Skype, liguei para um monte de países. Caramba, foi realmente uma era de ouro e agora está se encerrando, o mundo mudou, né? O mundo não é mais o mesmo. Então, eu acho que o telefone fixo meio que está morrendo também, né? Se bem que essas ferramentas de vender números já tinha sido encerrado faz tempo, né? Mas, para fechar, né? 21 anos de Skype, sendo que 12 na mão da Microsoft, durou, hein?
Pois é.
E é isso,
se fosse o Google, tinha durado 6 meses, né? Que o Google gosta de comprar e matar.
Nossa senhora. Tem o cemitério da Microsoft também? Eu sei que tem o graveyard do Google, da Microsoft, não sei.
Boa pergunta. Vou caçar. Se existir alguma coisa assim, eu coloco aqui na descrição.
Fim de uma era.
É, e eles compraram... Foi comprado... Isso foi, eles compraram em 2011 por 8 bilhões e meio de dólares. Tudo bem que eles podem, a Microsoft deve ter, certamente encontrou formas de absorver esse pessoal todo que usava o Skype nas próprias ferramentas, etc, plataformas, converter esses usuários para usuários da própria Microsoft.
Sim.
Mas desse tempo todo depois, ter pago 8 bilhões e meio de dólares, hoje em dia, eu penso, será que eles... Acho que se pagou, né? Nessa altura, considerando assim, né? 8 bilhões e meio lá em 2011, eu procurei aqui, no comecinho agora desse ano, em dinheiros de hoje, dá 12 bilhões, vai, de dólares. Né? Arredondando aqui. Então, é bastante coisa. Acho que o Skype foi a primeira ferramenta que apareceu que resolveu a vida de quem tinha que fazer esse tipo de chamada,
exatamente,
coisa assim, né?
Perfeito, inclusive em mobile. Então, e agora, a Skype, né, originalmente sueca, nas mãos da Microsoft, a Microsoft, né, vai priorizar o Teams. E o que eu falei lá no Twitter vale aqui também pra vocês, que um mundo sem Skype e com Teams é um mundo mais triste.
Ah, é, certamente. Eu
Nossa.
comentei na semana passada, né, que a adaptação ao Teams, ela é um pouco enroscada, né?
É, nossa, então você já leva essa bordoada na cara, né? O fim do Skype. Aí eles vão ainda e te dão uma joelhada falando que vão priorizar o Teams. Então tá, né?
É, e pensando, ó, a gente vai lembrando do histórico de notícias, coisas assim do Skype. Eu lembro quando eles fizeram aquele redesenho gráfico com umas cores que eram bem. Uma coisa meio tique, assim, né? Umas cores meio radioativas e uns grafismos com umas ondinhas e coisa assim que o pessoal lembro que detestou. Não é que detestou, né? O pessoal estranhou muito na época. Eles deram uma aliviada com o passar do tempo, mas ainda assim.
Tentaram deixar mais social, transformar talvez numa rede
É, sim,
social,
é. Foi um efeito
mas não
meio
funcionou.
Snapchat, assim, que eles adotaram,
Ia ser o Snapchat dos boomers, né?
né?
Dos X, né? No caso, né? Boomer, não sei se usa Skype, mas X usou bastante, viu?
É aquelas assim, né? Eu comentei com a Lari, o Skype vai acabar. Ela falou, tá, nossa, mas alguém ainda usava, né? Então a gente tem aquela nostalgia, né? A gente é muito grato ao Skype por ter resolvido desde o começo pra gente aquela coisa de comunicação. Eu lembro quando eu viajava pra, sei lá, ligar pro Brasil, o crédito do Skype era o jeito mais barato que tinha, né? De fazer ligação, de comunicar, coisa assim, né? E ele disputava com o MSN, basicamente, ser o primeiro comunicador, na época que você entrava na internet ainda, né? Então ele resolveu bastante, né? Mas foi acho que, né? Para nossa geração, não sei, acho que deve ter gente que leu essa matéria e falou: o que que é Skype, né? O pessoal que tá chegando agora,
Não é para
curioso.
vocês essa notícia.
É.
Todo mundo tá com excelentes memórias do Skype, então vamos ficar com elas.
Exatamente. Mas há alternativas. Eu vi que você mandou aqui, Bia, um link das melhores sete alternativas open source ao Skype. Eu sei que isso aqui vai. Eu vou especialmente matar o Guedinho um pouquinho por dentro. Mas eu vejo, né, as coisas todas do open source, etc. Eu penso, putz, é legal que existam iniciativas assim, e que bom que o. Que bom que o pessoal se distrai. Mas eu não sei se para o grande público é uma coisa que é muito. O pessoal só quer entrar lá e usar e que funcione, né? E geralmente quando está associado a um nome maior, né? As alternativas eu vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer melhor, mas tem a Jamie, tem a Linphone, tem o Jitsi, tem o MiroTalk, Element Wire, Nextcloud. Nextcloud eu até reconheço o nome, mas eu imagino o grande público entrando aqui e falando: nossa, não conheço nada disso, não vou usar, né? Sei, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer.
E se vocês usam alguma dessas ferramentas, conta pra gente aqui, tá?
Exatamente, mandei pra gente. Assim como o Marcos mandou pra gente, a gente falou semana passada, você apresentou pra mim e pra muita gente, Bia, o conceito de aula invertida, que a gente
Verdade.
comentou sobre as adaptações necessárias para hoje em dia você dar uma aula, dar uma lição de casa, estudos, né, com as IAs e etc. E o Marcos falou o seguinte: eu tive a primeira experiência com esse tipo de aula lá por 2013, numa aula de neuroanatomia com o professor Steven Zrehan, da UFRJ, que também dava aula assim na Universidade da Califórnia, que ele era professor convidado. Ele falou que foi disponibilizado um grupo no Facebook, onde eles foram incluídos, com links em inglês para vários vídeos no YouTube sobre o tema, que eram vias neurais, e outros vídeos também sobre o tema. Aí ele falou que em sala de aula, o pessoal era dividido em grupo e tinha que elaborar perguntas sobre o assunto para o outro grupo. E a cada resposta certa do outro grupo, o seu grupo perdia um ponto de 10 possíveis, e a nota final era o quanto restavam de
Meu
pontos.
Deus
Falou
do
que a turma
céu.
toda se ajudou com os vídeos, né, que era em inglês, quem sabia traduzia, disponibilizava para o resto da turma.
É 2013, né, gente? Não tinha tradução simultânea de
Pois
tudo,
é,
né?
exato. E lendo até aqui, eu pensei, nossa, que legal, que divertido, né? O pessoal foi engajado. Aí ele conclui: no final foi tudo tão ruim e traumático para todo mundo da turma. Teve briga durante a. Ele chamou de gincana, né? Durante a gincana. Voou o telefone na cabeça do coleguinha. Por fim, a gente foi na coordenação, reclamou e a coordenadora do PCI de Neuro nos deu uma nova aula tradicional e uma prova à moda antiga. Ele concluiu: estávamos prontos para a inovação. Esse professor é genial, as
Sim.
palestras dele são ótimas. Ele fala que ele trabalhou até na Globo News por um tempo, só estava muito mais evoluído do que nós. E não à toa, a pesquisa de vida dele é com psicodélicos. E ele conclui: que, como disléxico, eu tenho vários problemas com escrita e leitura desde sempre. E esse tipo de aula com vídeo foi ótimo. Tanto que eu usei vídeos de vários professores durante a faculdade para estudar. Lembro muito do Otávio Plazzi, que dava aulas de histologia no YouTube.
Então, Marcos, eu sinto muito pela sua experiência, mas eu ri muito, tá? Quando eu li. A aula invertida, ela é legal, ela funciona bem. Eu tive duas experiências ótimas, uma com a professora Luana, de neuro também, só que neurofisiologia. Então, ela disponibilizava todo o material e já dava questionário, assim, coisas pra gente já ir vendo. E quando chegava na sala de aula, a gente debatia junto as coisas, respondia. Então, era bem mais interessante. E também em EAD com o professor Tales, da Bioquímica, aqui na Federal. Acho que foi um dos professores que melhor soube explorar o EAD, porque na quinta-feira ele colocava aulas gravadas. Aí passava, vinha o fim de semana, muita gente só podia fim de semana, e quando chegava na aula mesmo, que acho que era na terça, alguma coisa assim, já tinha o questionário, a gente já assistia, a gente já respondia, já pesquisava, e era legal porque era um debate, e ele era extremamente pontual, extremamente organizado, colocava os materiais no dia e na hora que prometia, assim, então é bom um professor organizado, porque eu gosto disso, porque minha vida é louca, vocês sabem, né? E eu sou muito regradinha, senão eu não consigo fazer nada, né? Então eu gosto de professor regrado por causa disso, me traz uma paz de espírito muito grande. Agora, quanto ao seu professor, Marcos, entendo que ele era um bambambam, né, da área, mas não precisa fazer jogos mortais com os alunos, tá? Isso... aula invertida não significa fazer isso, essas gincanas macabras, não, tá? Então, sinto muito pela sua experiência, mas quem teve mais experiências com aula invertida? Eu fiquei curiosa agora, tanto professores que estão nos ouvindo, como alunos também, contem aqui suas experiências boas ou ruins, porque a do Marcos... Realmente, eu ri bastante, achei bem interessante.
Excelente. Obrigado a você, Marcos, por ter mandado. Achei também bem divertido. E curioso, em 2013 já tinha alguém experimentando com esse conceito, em fazendo experimentando, né? E que pena que não rolou. E ele é curioso, né? Talvez hoje, podendo olhar para trás, né, aquilo tudo, ele vê o valor que tinha isso, especialmente no caso dele, que ele falou que é disléxico, né? Com os problemas aí de escrita e leitura desde sempre, palavras dele. Então, isso... o pessoal acaba sendo ajudado por tabela, né, com essas tentativas assim. Mas para quem tiver mais experiência, sejam elas boas ou ruins, ou os dois, como foi esse caso aqui, vocês mandem pra gente, gigahertz.fm/feedback, ou no Telegram pra Bia, como é que faz, Bia?
@BiaKunze. E eu gosto bastante de quando o professor passa previamente as coisas, e tem professor que não passa nada, mas pelo menos o cronograma da disciplina, assim, com o assunto, eu gosto de ler um pouco antes, assim, do que ele vai falar. Não ficar totalmente perdida. Eu recomendo que vocês façam isso também, tá? A partir da ementa ali, o professor coloca dia tal, vai ser aula sobre isso. Dia tal, aula sobre aquilo. Tem a bibliografia, então o ponto de partida... Claro, você pode olhar vídeos do YouTube, usar IA também, mas use como ponto de partida sempre a bibliografia, porque é ali que é a abordagem que ele vai utilizar, né? O ponto de vista daquele autor, né? Então, comigo sempre funcionou muito bem e eu dificilmente chegava na aula boiando. É bom, pelo menos, você estar a par do que o professor vai falar, ainda mais quem estuda STEM, né? Essas matérias que... matemática, biologia, ciências e... Tem aulas, assim, que são uma loucura de dificuldade, assim, eu nunca ouvi na minha vida, né? Imagina uma molecada de 18 anos lá, assim, eu já fico assim, ó, meu Deus, imagina eles. Então, é bom dar uma pesquisadinha antes e saber ao menos do que se trata, viu?
Excelente. E na semana passada eu dei a dica daquele aplicativo Dark Noise, que deixa você compor barulhos, white noise, frequências e sons em geral, né, pra você poder... tentar criar um ambiente que você queira sonoro ali para se isolar um pouquinho, aumentar a concentração e produtividade, o Rogério Buzelli deu a dica do Better Sleep. Ele falou que usou por muito tempo esse app que mixa sons e ruídos para diversas finalidades que iam desde embalar o sono do filho até som de fundo no consultório. Eu vou deixar o Better Sleep aqui. É curioso que o nome eu reconheço, mas eu procurei, eu achei o ícone aqui, nunca tinha visto, eu acho. E ele parece ter um lance de green noise, Eu não sei a relação entre cores e os sons. Tem green noise, white noise, grey noise.
É, white noise, sabemos o que que é, né? Aquele sonzinho de fundo, assim.
Exato.
Som ambiente, vamos dizer assim, né? Agora, green sound deve ser passarinho, cachoeira, será?
Pode ser, pode ser.
É um chutão, gente, não sei. Mas tá aí, fica a dica do Better Sleep.
Exatamente, a gente vai deixar aqui na descrição. Esse tipo de dica é muito boa, quem tiver também, pode mandar pra gente. A gente fala todos os apps aqui, que cada app é de um jeito, a gente sabe como é que funciona isso, então pode encaixar
do
jeito.
Pode gostar de um jeito diferente, né, dos aplicativos. Então sempre tem um que serve pra você.
Exatamente. E a Tati Tenuto mandou pra gente o seguinte, que o governo federal lançou uma cartilha de boas práticas sobre IA generativa no serviço público. Ela mandou o link, eu vou deixar aqui na descrição. Tem a cartilha completa, tem um link também dentro desse link que eu vou deixar aqui, que tem aulas que foram disponibilizadas para o pessoal que trabalha no serviço público, com aulas feitas pela Microsoft, por outras parcerias também, que vão desde o que é IA generativa até o uso. E ela falou o seguinte, eu senti falta de orientarem a estruturar prompts, concordo 100%. E também poderiam ter usado exemplos práticos do serviço público para ilustrar as práticas recomendadas e desaconselhadas. Tem no final de um PDF, tem lá qual que é a necessidade, o que é melhor você fazer, o que você não deve fazer, o que é menos recomendado. Concordo, né, que com exemplos mais práticos do dia a dia teria sido mais fácil de absorver. Por outro lado, ela finaliza, gostei deles terem falado dos modelos abertos e fechados, questão de auditar os processos. Falam bastante de riscos mais sérios também, isso é de acordo com até o que foi proposto pelo PBI, é o Plano Nacional lá de Relação com IA e etc., que foi bem copiado da Europa, na verdade, do que é o risco, que não oferece quase nenhum risco, até os riscos extremos, né, do outro lado aí do espectro. E ela conclui, eu não sabia que o Ministério da Gestão tinha uma área direcionada para o tema. De qualquer forma, ela falou que espalhou para os colegas de repartição, e eu deixo aqui na descrição também o link.
E vale lembrar que se você quer aprender mais sobre prompts, eu deixo aqui a dica do livro do Elzo, que eu já li, né, o Elzo Brito, ele é professor, então muita coisa eu aprendi intuitivamente ali, que ele explica, né, nos últimos 2 anos, mas também está desde o comecinho, né, Marcos, então a gente aprende na dor. Quem não quer aprender pela dor e quer pular etapas, pega o livro dele, um abraço pro Elzo. É nota 10.
Um abraço pra ele.
Engenharia de prompts, não falei o nome, né?
O link é até de qualquer forma. O pessoal já sabe. E eu dando uma espiadinha nesse material, teve umas coisas bem interessantes que também que me chamaram a atenção, além do que a Tati já comentou, né? Primeiro que é um guia que foi elaborado pela Secretaria do Governo Digital, junto com e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. E logo na terceira ou quarta página, eles estão falando sobre os fornecedores de diferentes serviços e modelos, etc. Eles citam a Maritaca AI, como a empresa brasileira, lá mais para baixo citam também o Sabiá, que eles têm o Sabiá 7 bilhões, né, um modelo um pouco menor ali, quando estou falando de modelos fechados e abertos, etc. Achei bem bacana eles terem citado justamente a Maritaca e só ela como fornecedora de IA brasileira. A gente comentou aqui que teve umas polêmicas com outras empresas de IA brasileira, etc. A Maritaca, eu repito, né, sempre faz um trabalho muito bacana. Nesse documento, eles vão até um pouco mais profundo em parte técnica, tipo RAG, que é aquele método que, além do modelo ter os dados que foram usados para treinar, aquela coisa empacotada assim, RAG é um método que você pode, por exemplo, junto de tudo que o modelo foi treinado, usar também materiais seus, uma empresa, por exemplo, os documentos da empresa. Aí quando você faz um prompt, esses documentos eles estão indexados de um jeito específico lá para o LLM entender o seu prompt, e nos documentos, encontrar as partes relevantes que são para o prompt que você fez, e aí isso tudo é empacotado para ele gerar a resposta mais direcionada para você. Então, RAG é uma coisa que é muito usada em empresas, tanto interno quanto externo também. Eles falam sobre RAG nesse documento, eles tocam na questão de alucinações, direitos autorais também, né? Então, uma parte importante sobre a checagem, garantir que o que foi gerado não está infringindo direitos, porque pode ser que esteja nos dados ali usados para treinamento. Também a parte de classificação de riscos, né, que eu comentei agora há pouquinho.
Sim.
Eu achei bem completinho essa cartilha e os documentos complementares. Bem legal.
É, cartilha, glossário. Estou com o site do Governo Digital aberto aqui, muito bom.
A gente deixa aqui para quem quiser conhecer mais a fundo também, né, para quem já trabalha com esse tipo de coisa. A gente tinha chegado para vocês, se você está descobrindo por nós, né, o que é interessante também saber. E Bia, você comentou que não está mais acompanhando as novas e as novidades todas aí, das versões atualizadas das IAs. E o Rogério Buzzelli falou, que tal fazer uma relação de IAs, relacionando nome, URL, principais serviços e tornar pública para que todo mundo que escuta aqui o podcast possa ir até atualizando por várias mãos, né? Falou, será que funcionaria? Assim teria uma relação de IAs alimentada por todos nós e as suas principais funcionalidades aí do momento, do que elas são melhores agora.
Achei bem interessante, eu não sei qual plataforma seria mais adequada, uma Wiki-IA? Wiki-IA, talvez? Então, o que vocês acham, ouvintes? Eu vou passar essa bola para vocês aí, seguir essa ideia do Rogério. Criar uma Wiki atualizando as IAs, as principais novidades, as versões atualizadas, algo que esteja sempre ali em dia, né? É uma boa, porque até a gente, né? Eu e o Marcos aqui, a gente está sempre... Claro, a gente está sempre acompanhando, trazendo o melhor, mas é impossível acompanhar tudo, até porque tem algumas que a gente não usa, mas outras pessoas usam. Eu mesma falo aqui que eu tenho as minhas favoritas, que eu uso com mais constância, né? Então, aceito sugestões de vocês. O que vocês acham da ideia?
Boa. Enquanto isso, sabe o que eu fiz? Eu fui no Google Docs, criei um novo e botei lá, ChatGPT, o link, e está escrito descrição. Claude, o link... descrição. Uhum. O link disso vai estar aqui na descrição e vocês podem já começar a alimentar. Eu gostei dessa ideia do Rogério. Eu sei que se a gente perguntasse onde vocês querem que a gente deixe, ia ter a turma do Notion, ia ter a turma do Evernote, ia ter a turma do Wiki, ia ter a turma do Docs. Então eu decidi. Eu joguei ali, tá aberto para todo mundo poder editar. Vamos ver se funciona. A intenção é excelente, né?
Legal.
Assim como na Wikipedia, né? Que é uma coisa que na teoria não funcionaria e na prática funciona. Eu acho ótima essa descrição, né?
Tá aqui. Perfeito.
Uma enciclopédia que qualquer pessoa, hoje não é exatamente assim, mas qualquer pessoa pode editar. Fala, nossa, vai dar muito errado. Não, deu certo, né? Então a gente vai tentar fazer isso aqui com esse guia de IAs do área de trabalho. Tentem, né? Tem uma estruturazinha bem básica que eu pus ali. Vamos tentar respeitar isso. Só pra ficar mais fácil, né?
Galera vai trabalhando ali, fica uma coisa nossa, da nossa comunidade, aí fiquem à vontade para editar.
Exatamente, obrigado ao Rogério, vamos lá, tô confiando que vai rolar. Agora, em resposta a isso, o Albert falou o seguinte, que tem um GPT para isso, que é o Prompt Creator, que tá disponibilizado lá dos GPTs customizados, da lojinha de GPTs, ele falou que é ótimo, se você pesquisar por esse GPT, eu tive esse trabalho para vocês, deixei aqui na descrição, né? Uhum. Você diz o que você quer, ele te ajuda a criar o prompt. E, curiosamente, é de um brasileiro. Esse GPT customizado é o Marcos de Castro. E ele descreve esse GPT como uma ferramenta simplificada que otimiza prompts, guiando o usuário até chegar no processo iterativo. Claro também, para você fazer o prompt perfeito, eficiente. E esse GPT customizado dele, ele se vale ali das boas práticas e técnicas avançadas para aumentar a clareza, a relevância e a criatividade também dos outputs. Então vai estar aqui na descrição. Obrigado, Albert, por essa dica que eu achei bem interessante.
Muito bem.
Eu até cacei também sobre... Né, eu procurei primeiro por Prompt Creator na loja dos... Na loja não, no catálogo de GPTs customizados de ChatGPT. Apareceram 600... E não esse que estava no print que o Albert mandou, que era do Marcos de Castro. Falei, tudo bem. Procurei por o Marcos de Castro, né? Que é o nome de usuário dele que está ali no ChatGPT. Ele criou um monte de GPTs customizados. Vale até pesquisar pelo nome dele para você encontrar também. Pode ter um que seja útil para você. Mas esse prompt creator eu não encontrei. Aí eu procurei pela descrição, né? A Streamlined Tool for Optimizing Prompts no Google. Aí eu encontrei esse e deixei aqui. Mas faz tempo que a gente não comenta dessa loja de GPTs customizados. Eu chamo de loja, não tem pagos, né? Ou talvez até tenha, mas é um catálogo gigante de GPTs que as pessoas criam e disponibilizam lá o link público. Eu acho que não pegou isso, né, Bia? Apesar de ser potencialmente bastante útil, né?
Exatamente. Pois é, não pegou. Quem sabe aí agora o pessoal se anime mais, né? É que também tem tanta coisa, né, Marcos? A gente fala tanta coisa aqui. Às vezes as pessoas não sabem que existe. Então a gente tá fazendo nossa parte aqui e a gente divulga, tá? Uhum. Assim como o Paul, né? A gente já falou muitas vezes aqui e eu meio que deixei ele de lado, né? E o Ricardo mandou uma mensagem pra gente dizendo que tá usando o Paul pra acessar várias IAs, né? E tá tendo uma experiência muito boa. E ele tá usando a assinatura paga de $20 mensais e não se arrepende. E eu estou pensando em fazer o mesmo, Ricardo. Eu usei um mês o Claude aqui. Me cocei para não renovar, mas não renovei, tá? Usei adoidado e peguei agora a fase do Sonnet, o 3.7. Uhum. Olha, eu tô quase pedindo o Claude em casamento. Já falei isso pra vocês, né? Mas tem que testar os outros também. E eu quero acompanhar todos aí, até pra gente trazer um conteúdo legal pra vocês aqui no podcast. Então é mais provável que eu deixe de pagar os 110 reais do Cloud e passe a pagar os 20 dólares aí do Paul. Vamos ver, né? Já que o Paul tá ajudando o Ricardo aí, né? Nos plantões em UTI, pra ajudar na indicação, prescrição de diálise. E realmente é muito bom. Eu tô no Cloud direto essa última semana. Carnaval usei bastante. Tô estudando um pouco sobre legislação, regulação de medicamentos, né? As etapas, né, para você colocar um medicamento aí no mercado. É uma das coisas mais burocráticas que eu já vi na minha vida. E olha, a IA tá me ajudando demais, porque realmente eu não sabia por onde começar. Então, é legal como você tem assuntos assim tão vastos. Sim. E você não sabe por onde começar. É incrível como a IA te dá um pontapé. Então, fui de pouquinho em pouquinho vendo as RDCs, o que cada uma determina, até a estrutura da Anvisa, as secretarias, o que cada uma é responsável. Começa por aí, né? E aí você vai aprofundando. Nossa, é... Claude, eu já falei que eu amo você, Claude. Então, casa comigo.
Ah, muito bom. E o Ricardo comentou, né, que isso que ele tava de consulta, UTI, diálise, etc, prescrição, foi, o Claude ajudou a fazer um app mesmo pra ele, até colocou no GitHub, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiadinha também, quer dizer, ele mandou o link, eu tô supondo que ele pode estar na descrição, se não puder, Ricardo, avisa que a gente tira, tá? Mas eu vou deixar aqui, tá no GitHub aberto, então me parece que não teria problema. E o Paul nesses dias, e Paul pra quem procurou e não achou até agora, é P-O-E, não é Paul de Paul McCartney,
é
P-O-E.com, tá? E eles... sei lá, eles acordaram nas últimas semanas, então eles estão lançando alguns produtos para fortalecer a oferta de soluções que eles têm, né? Porque a gente até discutiu algumas vezes aqui sobre como você assinar por lá, você tem acesso a todos os modelos. Eles têm agora, por exemplo, já o GPT 4.5 que saiu na semana passada, o Sonnet Claude 3.7 que saiu faz, sei lá, uns 10 dias também, em ter um repositório de vários modelos. Tem modelo de a generativa de imagem, tem de vídeo, tem esses de texto, tem os multimodais, tem coisa de som também com Eleven Labs. Ele é um apanhadão, né? E aí eles implementam os modelos, APIs, etc. Você assina e tem acesso a tudo isso, o que é excelente para quem está mais agnóstico de modelo, que é uma solução, e por meio do Paul você usa várias delas, né? O problema, a gente até discutiu isso aqui algumas vezes, é o seguinte. Você tem acesso ao modelo bruto lá. Você não tem acesso às ferramentas complementares que o Claude tem, por exemplo, com aqueles artifacts que abre uma janela de lado, já com código bonitinho para você, sim, ir falando com ele, interagindo no código. O ChatGPT agora tem o Canvas também, tem uma série, uhum, de ferramentas complementares. Isso não tem lá, né? Então, as pessoas poderiam, talvez, estar deixando de assinar o Paul para ir para uma solução específica para poder se valer disso tudo. Então, eles estão agora implementando novidades. Tem o Paul Apps, por exemplo, agora.
Boa, legal.
E eles falam assim, nem sempre a interface de texto, de conversa, é certa para todo mundo e para muitos casos de uso, né? Que às vezes você precisa de uma interface mais visual para conseguir interagir e chegar no resultado que você quer. Então, eles criaram esse Paul Apps, o App Creator, que deixa você usar... É parecido com o Artifacts e com o Canvas, né?
Uhum.
Então, você controla o HTML, JavaScript ali, do jeito certinho, bonitinho, e já vai compilando, não sei se é o termo certo, em relação à interação que você está tendo, para ver o resultado final. Então, eles já deram até alguns exemplos aqui de... o Magic Eraser. O Magic Eraser, um aplicativo que remove objetos de imagens que você não quer, né? Então, a gente vê isso, a Samsung tem isso direto no telefone, a Apple fez uma coisa parecida recentemente também. Então, um jeito de simplificar a interface para quem não é técnico, conseguir tirar o benefício dessas IAs, né? E a segunda coisa é isso, então, trazendo já, quanto antes eles trazem, quando sai um modelo novo, eles já implementam lá para ter um pouco mais de ou manter, talvez, a relevância. Então, eles estão investindo. É um jeito interessante de você explorar vários LLMs do jeito que você preferir. E pode ser que por meio disso você encontre o que você gosta e você saia do Paul para assinar esse específico, como Não foi o caso da Bia, né, que ela assinou direto ali o Claude, mas você testou o Paul por um tempo para ter esse contato inicial,
sim,
né, com todo mundo.
Sim, e vou voltar. Vou voltar, quero... É importante eu estar pulando, assim, né, de serviço em serviço, mas como o Paul é um grande hub, né, de serviços, vou começar a dar mais importância para ele, deixar, inclusive, um atalhozinho aqui no meu navegador, assim, quando eu quiser abrir rapidinho, eu vou direto nele, né, que é o que importa.
Boa. Vocês contem pra gente também como é que tem sido isso pra vocês, né? Sempre vão saber. Agora a gente vai fazer aqui um apanhadão. Faz muito tempo, o Rodrigo Castro, aliás, abraço pro Rodrigo, mandou pra gente a dica de um artigo do Casey Newton, que tem o Platformer, sobre as ferramentas que deixam ele mais produtivo no dia a dia. Ele fez uma exploração sobre isso. E achei, bom, faz tempo que a gente não faz a nossa exploração, né? Nosso apanhadão aqui das ferramentas, com as dicas de como é que a gente é mais produtivo no dia a dia. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço, e depois, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus no fim desse ano, indo em expressvpn.com/adtrabalho, ou usando o cupom ADTRABALHO no checkout, ou clicando aqui na descrição para cair já com o cupom aplicado no site. Se você viajou no carnaval, você sabe que você se conectou a um Wi-Fi que você não conhece. E por isso você sabe que seus dados ficaram expostos ali mais do que seria bom. Então, vai saber como é que está a segurança desse Wi-Fi, vai saber quais dados são coletados aí para passar para frente, para vender os seus dados, que são o preço da conexão. No caso do avião, né, você paga para usar a internet ainda assim, uma parte do site que você acessou, o serviço, por quanto tempo, o servidor, etc. Isso é coletado e compartilhado, mas com o ExpressVPN você protege a sua conexão e nem ela sabe o que está acontecendo, o que é ótimo, porque os seus dados são seus. Né? Você deveria poder dizer se ou com quem você quer compartilhá-los. E para streaming, é muito bacana usar ExpressVPN, porque dependendo do país que você usa para rotear sua conexão, eles têm servidor em coisa de 100 países, mais até, você vê o catálogo desses países, porque o streaming acha que está vindo de lá. E o catálogo é diferente em relação ao que tem aqui no Brasil. É assim que eu uso todos os dias. Uso no Apple TV, mas você pode ver, se você entrar lá em expressvpn.com/adtrabalho, você pode, durante esse mês de teste, ver como é fácil colocar no telefone, no roteador de casa direto, se você quiser, no computador, na TV, dependendo do modelo. E aí, assinando o plano anual, você tem 3 meses de brinde indo em expressvpn.com/adtrabalho ou usando o cupom ADTRABALHO no checkout. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E aliás, a gente tá em época de Oscar e ganhamos um Oscar suado, né? Depois de tantos anos, décadas, né? Esperando, finalmente nós temos um. Então, sempre tem documentários legais, coisas que o Oscar divulga, né? Torna mais a público. E você não vai achar no seu serviço de streaming, pelo menos não do seu país. Então, para quem curte documentário, olha, é essencial ter um serviço de VPN como a ExpressVPN para facilitar a sua vida. Então, muito obrigada à ExpressVPN por fazer com que nós acessamos esses conteúdos aqui de forma rápida e sem burocracia.
Muito obrigado. E é curioso, por 2 anos seguidos, quando eu tinha mais tempo livre, eu consegui ver todos os filmes que foram indicados ao Oscar.
Poxa,
daquele
eu já
ano,
fui, né, dessas também, viu?
Nossa, né? E era difícil, porque é óbvio que não vai ter tudo aqui, né? Aquele documentário iraniano não ia estar... na Netflix pra ver, né? Alguns
não,
mas vocês entenderam, né? Então, o VPN ajuda muito. Ou coisas do tipo, sei lá, mesmo de diretores famosos, tem coisas que você nem encontra aqui. Né? Você fala, putz, quero conhecer tudo do David Lynch. Não vai ter tudo, mas se você acessar lá fora, você consegue assistir. Então, é uma ferramenta muito boa pra cinéfilos, especialmente aí, que querem expandir um pouquinho mais os horizontes.
Excelente.
Vamos lá, Rodrigo mandou, né, aquele texto que foi feito pelo Casey Newton faz um tempinho, até tava na gaveta aqui pra gente trazer a respeito disso. E o Casey Newton, até para trazer a informação completa, vamos falar sobre o que ele comentou, que são ferramentas essenciais para ele de produtividade. E ele começou com o Capacities, já é o primeiro que ele fala. E o Rodrigo até falou que ficou curioso para testar esse Capacities, que é tipo parece um Notion, só que mais amigável para os noobs ali. E o Casey Newton, ele tem um podcast que é o Hard Fork, que é do New York Times, ele faz com o Kevin Rose, que é outro jornalista super inteligente. E eles tinham falado já faz muito tempo, o Casey Newton tinha comentado que tinha descoberto o Capacities, e era a primeira ferramenta que, é o que eu sempre falo, né, se moldava para o que ele pensava de tinha de modelo de mental, de uma ferramenta de anotações e guardar notas, ao invés dele ter que se moldar para a ferramenta. E ele até fala que ele passou a usar, depois de achar o Capacities, aquele método Zettelkasten, que a gente comentou aqui, de fichamento de notas com tags e você ir relacionando essas coisas. E ele explica que no workflow dele, ele tem muitas ideias, né? Ele encontra notícias e vai guardando isso em baldes de notícias das empresas que ele cobre, porque isso não só fica fácil de caçar depois para fazer uma matéria, mas também ajuda a ir servindo de inspiração para putz, eu tinha visto aquilo uma vez, acho que eu vou escrever sobre isso. Então ele vai lá e recupera. Então ele fala que ao invés de ser uma ferramenta que ela é de um jeito e todo mundo tem que se mudar para ela, o Capacity deixa você criar vários tipos de, ele chama de objetos diferentes, cada um com os próprios metadados, cada um com a própria aba, né, para você fazer o browsing ali e organizar também. Então ele tem o de notas diárias, tem pessoas, tem livros, por exemplo, e ele usa para criar páginas para pessoas importantes na vida dele, com referência de dados tipo aniversário, o nome dos membros da família, né, para falar, ah, como é que tá a fulaninha, né, tipo de coisa quando ele encontra a pessoa. Ele também tem páginas dedicadas para as empresas que ele cobre, né, então é um jeito interessante de organizar. Ele fala também do Raycast, eu trouxe algumas vezes aqui o Raycast, ele é um launcher parrudão para Mac. Eles vão lançar um aplicativo de iOS em breve também, mas não é launcher do Android de botar uma roupinha nova. Pô, claro, você não conhece, né? Ele é tipo o Spotlight no Mac. Sim. Você aperta o comando de espaço, aparece uma barra de busca que deixa você pesquisar por documentos ou texto que está dentro do documento, ou fazer uma pesquisa na web, ou então ver o que significa essa palavra, né? E esse Raycast, ele é muito mais poderoso, então ele deixa você conectar serviços terceiros à barra de pesquisa, ele deixa você fazer pesquisas direto por meio da barra com uma sintaxe diferente, ele tem integração com LLMs, você conecta direto lá o ChatGPT para já pesquisar por ali direto, usei por um tempo isso, inclusive. É muito bom, mas eu sempre acabo achando ele mais complicado do que ele deveria ser para o benefício que ele oferece. Então, tentei várias vezes adotar o Raycast no meu dia a dia e desisti, né? Ele é muito... Para o Rambo, encaixa perfeito, né? Para mim, sempre bate e quica, de pinga. Né? Não vai. Mas eu vou deixar o link na descrição para o Raycast aqui para quem quiser conhecer. E ele também, o Casey Newton, fala do Readwise, que ajuda a organizar as informações de PDF, assim, putz, saiu, por ser jornalista, nossa, saiu uma decisão aqui de um tribunal de 300 páginas, preciso falar sobre isso agora. Ele joga nesse Readwise e ele tem aquele esquema de ter um LLM para você ir conversando, faz pergunta, ele vai respondendo. Isso ajuda a dar uma primeira pincelada, e ele fala, né, do documento, entender o que aconteceu, e depois, claro, vou lendo as partes mais relevantes, mas ajuda. Então, essas são as três ferramentas do Casey Newton, que ajudam a deixar ele mais produtivo no dia a dia. Vai ter o link na descrição para a matéria dele e para as ferramentas também. Aí eu pensei, pô, a gente faz tempo que não fala sobre as nossas, né? Tem muita coisa aqui que as pessoas que acompanham cada episódio do Área de Trabalho vão reconhecer, mas tenho certeza que o que a gente vai falar aqui a partir de agora vai ajudar muita gente que chegou nos últimos meses por aqui e que a gente não faz esse apanhado faz tempo, né? Então, Bia, leve o tempo que você quiser, não se limite a 3, para falar quais são as ferramentas que deixam você mais produtiva no dia a dia, seja para computador, seja na web, como é que é para você?
Eu tô trabalhando muito com, já pelo podcast também, mas muito com curadoria de conteúdo, né? E eu gosto muito de podcast, eu sei que vocês ouvem muito podcast, evidentemente, né? Então por isso que eu vou passar essas dicas mais voltadas a esse mundo. Porque muita gente me procura também e pergunta, ah, Bim, qual episódio que vocês falaram daquela dica? Eu, meu Deus do céu, não faço a menor ideia. Claro que tem os links que o Marcos deixa, você vai na página lá da Gigahertz, área de trabalho, tem os episódios e embaixo um resumo, né, do que se trata o episódio e todos os links do que foi falado. Ali já é uma boa ajuda, tá? Mas, claro que a gente fala muita coisa por cima, assim, que a gente não desenvolve nos links, né? Então, às vezes, você quer ouvir mais detalhadamente e não sabe em qual episódio foi isso. Então, o que eu tô fazendo, porque como eu tô coletando informações também para o meu futuro trabalho e de pesquisa, né? Eu pego os podcasts em áudio no Pocket Casts, pego o MP3, que o Pocket Cast permite que você exporte só o MP3, tá? Só o arquivo de áudio, e jogo no Evernote, tá? Fica um arquivo de áudio MP3 anexado a uma nota do Evernote. Aí eu vou lá no A-Train, já falei pra vocês, né? Tá aqui no meu computador, é pra fazer transcrições de podcasts, tá? E o que que eu faço? Eu copio o texto da transcrição e jogo na mesma nota que tá o áudio. Então, assim, eu tô montando um repositório buscável, porque podcasts não são buscáveis, né? Mas a transcrição é. Então, a sugestão que eu faço, claro que você não vai fazer isso com todo podcast que você ouve, tá? Mas, por exemplo, um que eu ouço é o STEM Talk. Então, são entrevistas com pessoas da indústria, né? Da área de, principalmente, biológicas, com exatas, engenharia misturada com medicina. Então, eu passo por essa situação também. Falei, caramba, quem foi o cara daquele podcast que comentou isso? Agora é uma delícia. Eu vou lá no Evernote, nas buscas, e ele acha. É perfeito. Então, façam isso, né? Mesclar o Evernote com o A-Train para criar um repositório de informações de podcasts, tá? Então, é isso. Claro, eu tenho um atalho aqui também para as minhas LLMs, tá? Tem o ChatGPT, o Grok, Maritalk, Claude, Paul e o Otter AI, que tá aqui, não sei por quê, porque eu não estou usando mais. Está salvo aqui. Deixa eu ver o que mais. Eu vou dar uma olhada na minha aba aqui. Ah, eu tenho um atalho para o Kindle. Aqui só das... como é que eu posso chamar isso aqui? Deixa eu ler. Conteúdo digital. Tá só os meus livros do Kindle. E você pode ir direto só nas anotações do seu conteúdo digital. Também é uma excelente dica. Você pode pegar os trechos que você sublinhou e fez anotações dos livros, exportar como texto e colocar dentro do Evernote. Tá? Ainda mais agora que a gente já discutiu esse problema da Amazon aí, né? Então... Uhum. Coloque um atalhozinho ali no seu navegador para o seu conteúdo Kindle, para você acessar a hora que vocês quiserem. Estou dando dicas menos óbvias aqui, né? Porque eu acho que os apps que eu mais uso, o pessoal já sabe, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Outlook. Pois é, isso eu acesso 500 vezes por dia. Todo mundo tem o seu... sistema básico de organização de calendário, contatos, tarefas. Então, o meu atualmente é o Outlook, então tem um atalho, tá sempre aberto aqui. E a minha homepage, inclusive, do navegador, é o Outlook, o calendário do Outlook. Então, eu já vou direto ali para ver, planejar minha semana, ver o que eu tenho para fazer. Tá? Então, eu recomendo vocês que usam Google Agenda, coloquem, ou como, se vocês acessam 200 vezes por dia, coloca como... a página principal ali do seu navegador, um atalho bem na frente do seu nariz ali, para você já ir direto nele. Né? Poupa tempo, você ganha tempo de vida com isso, né? O que mais aqui? Ah, o notebook LM. Perceba que não tá nem na minha aba de LLMs. Eu coloco separado, porque também eu acesso direto. E eu tenho disciplinas ali, eu vou colocando livros por área ali. Apostilas, livros, então, quando eu quero evitar alucinações e eu quero informações especificamente de certas bibliografias, notebook LM é o cara. Já dei 3 dicas? 3, né? Querem que eu dê mais?
Tá, sim. Quero que você dê todas, Bia.
Deixa eu dar uma olhada aqui, então. Ah, tem aqui o meu Jandá IA. Deixa eu atualizar vocês, eu comprei mais 2 cadernos, tá? Porque tem o caderno Neo, o Neo, sei lá, e tem o caderno normal, tá? Que ele é bem mais barato, então eu vou deixar essa dica aqui pra vocês. Enquanto o Neo é aquele que tem as folhas reposicionáveis, né? Você pode tirar, elevar. O Neo é um caderno tradicionalzinho, mas de muita boa qualidade, tá? Tem bolso na frente pra colocar folhas e as páginas são perfuradas, tá? Caderno espiral com as folhinhas perfuradas. Então, você pode tirar no picote ali e guardar em outro lugar. E é metade do preço do outro, tá? Vem com a mesma quantidade de folhas, tá? São o caderno normal, né? De uma matéria. São 80 folhas. Então, os dois vêm com 80 folhas. Só que o Neo, que tem as folhas reposicionáveis, a gramatura é de 90. E esse aqui é a gramatura de 56. E a metade do preço. Então, tá em torno de 30 e 40 reais, tá? Fica a dica pra vocês. E eu vou usar mais. Eu vou voltar a falar dele. E esses dois que eu comprei aqui, eu comprei pra conhecer, pra ver como eles eram por dentro. Passar as informações aqui pra vocês no podcast, mas não preciso de tanto caderno assim. E eu vou dar pra minha amiga Liz Kimura. Um beijo pra ela que tá ouvindo aqui. Hora de trabalho, começou a maratonar pra aprender também. Então, vou mandar um pra ela e um pra Mayumi. Pra elas entrarem nesse mundo aí das IAs E fica a dica, tá? A gente tá começando o período letivo agora. Experimenta esse caderno, ele é muito legal. Você, não vocês, né? Às vezes vocês não são estudantes, mas que tem filho adolescente, irmão, enfim, passem a dica para eles, porque vai tirar eles um pouco dessa noia de rede social e vai engajar eles numa coisa muito legal e muito mais produtiva para a vida deles, que é estudos com IA, gerar quizzes, fazer resumos. É outro mundo, viu? Fica a dica. E é isso que eu tenho para passar por enquanto. Acho que já deu para fazer um apanhadão geral aqui.
Boa. Para mim, assim, né, tem algumas coisas que... Eu troquei de Mac duas vezes na minha vida, né? Uma coisa que eu faço sempre, né? Mas nas duas foi a mesma sensação. Tem coisa que se eu não tiver instalado, sim, parece que o Mac veio faltando pedaço. É como se tivesse um teclado pela metade, porque tem coisa que vira tão rápido parte do seu dia a dia do sistema. Então a primeira coisa que eu faço assim que eu configuro um Mac novo é baixar e instalar o Keyboard Maestro, que é uma das ferramentas mais úteis da história da computação. Porque ele abre muito o caminho para você começar a entender o poder de pequenas automações e de pequenos atalhos que vão além do que o sistema oferece, né? Então eu uso ele em parceria com o Text Expander, que eu já comento, que já foi até patrocinador aqui dos podcasts da Gigahertz, mas o Keyboard Maestro deixa você cadastrar atalhos complicados até de teclado para que isso desencadeie uma sequência enorme, se você quiser, de ações. Então, acho que o mais complicado que eu tenho aqui, né, que acho que vai ser um bom exemplo, que ele une várias coisas, né? Quando eu estou escutando e revisando um podcast, eu vou minutando os ajustes. Ah, sobrou uma tossida aqui, tem uma pausa muito comprida aqui, eu tropecei, voltei. Então, às vezes, na edição, isso passa batido. Então, eu vou revisando e vou minutando isso. Ao mesmo tempo, eu vou minutando os capítulos dos episódios, e as notas, eu vou fazendo as notas da descrição, né? Então, é a parte mais importante de toda a produção do podcast para gerar o material complementar é essa parte da revisão. E, no final, o que eu tenho, né? Eu tenho um documento de texto no Ulysses e, do lado, eu tenho o Audition, que é onde eu edito o podcast. E no Audition, já dá para colocar capítulos, né? Se eu apertar M, ele põe um marcadorzinho ali que eu consigo. Depois de apertar o M, eu acho que a barra, ou talvez enter, não sei, um dos dois. A memória muscular sabe, eu não sei. Ele deixa eu renomear esse capítulo. Então, quando eu coloco um M, ele põe um marker, eu aperto esse botão e digito olá. Aí o nome do capítulo vira olá. E eu ia fazendo isso manualmente. Então, eu ia lá no Ulysses, copio a minutagem, volto para o Keyboard Maestro, aperto uma tecla aqui, acho que é comando de J. Vai para editor de minutagem, cola a minutagem, aperta o Enter, vai para lá. É um processo maquinal, repetitivo, não é difícil, dá para fazer. Mas se der para o computador fazer sozinho, é muito melhor, né? Então, o que eu fiz no Keyboard Maestro? Fiz o seguinte, eu vou ativar um teclado. Você me pergunta quantas vezes eu tenho que fazer isso que você pediu. Aí eu conto quantos capítulos são, se são 15, eu falo, faça 15 vezes. Ele fala, tudo bem. Ele vai no Ulysses, seleciona o tempo, volta no Audition, cola o tempo, insere o capítulo, dá o nome do capítulo. Volta para o Ulysses, pega o tempo seguinte, volta. Então ele vai fazendo isso as 15 vezes. Então é a coisa mais linda do mundo. Você vê o computador trabalhar sozinho, você toma uma água, toma um café. Então ele vai fazendo isso. Assim, quando dá errado, danou-se, né? Porque ele começa a pegar. Então eu tenho que estar com o Ulysses e o Audition sendo um command tab do outro, né? Para ele alternando essas duas coisas. Mas, nossa, que é uma belezinha esse atalho. Deu um trabalho danado para conseguir fazer, porque o Keyboard Maestro é uma coisa que é importante, que é o quê? Você falar para ele, ó, quando eu ativar esse atalho aqui, você vai nesse pedaço da interface aqui. Você bota um print do pedaço certo da interface para ele levar o mouse até lá. Então, Sim. Se a interface muda, aí é um problema, né? Mas isso é melhor do que você falar o seguinte, ó, quando você abrir o Audition, na posição XY, tipo 300 pixels por 500 pixels, você clica nesse botão. Se o botão sair dali, pelo menos com reconhecimento de interface, ele vai atrás do botão onde quer que o botão esteja. Então, isso é uma outra coisa bem poderosa do Keyboard Maestro. Então, acho que ele encapsula todos os atalhos que eu tenho aqui, né, para funções diferentes. Ele é muito flexível, então você consegue construir scripts dentro dele para rodar um script em outro lugar. Ele ajuda muito nessas minúcias, assim. A interface dele é desafiadora, tá? Não é a coisa mais intuitiva do mundo. Você bate o olho e fala, nossa, tenho certeza que isso foi feito nos anos 90 e nunca mais mexeram. É quase isso. Então, ele é bem queixo duro, como diz o Coca no ADT, geralmente. Mas é muito poderoso. Recomendo que todo mundo que tem um Mac vá atrás do Keyboard Maestro e deixa no radar. Assim, putz, eu faço isso, é meio repetitivo. Será que não dá para ele fazer? Ou então, será que eu não posso cadastrar um atalho que já abra o programa tal e faça não sei o que dentro do programa? Ele dá para você disparar coisas a partir de periféricos também. Então, quando eu conecto o meu microfone no Mac pela entrada USB, o microfone reporta para o Mac, oi, eu sou o microfone da Shure. O que, que eu fiz com isso? Hora que o microfone reportar para o Mac, que é o microfone da Shure, abre para mim o QuickTime, já põe arquivo, nova gravação de áudio e abre o monitor de microfone também, aqui a ferramenta da Shure também. Ele faz isso sozinho, né? Ao invés de ter que fazer isso manualmente toda vez que eu for gravar. Então, essas pequenas coisas são um aumento gigantesco de qualidade de vídeo e de produtividade que eu recomendo que todo mundo investigue, né? E uma última coisa sobre ele específico, primeiro, vai demorar, tá, gente? Uma última coisa sobre ele que é muito útil é que ele tem um histórico de área de transferência. Então, tudo o que você copia, ele guarda num histórico. Então, se você... Todo mundo, né? Copia muitas coisas no computador o dia inteiro. Às vezes você copia uma coisa, aí você sabe que tá copiado. Aí você vai em outro lugar, você copia outra coisa, pronto. Você perdeu aquela primeira coisa que você usar, né? Então, com esse histórico, você ativa o histórico. Tem um atalho óbvio pra isso, né? Que é o Function F9. Ele traz o histórico. Tem um pesquisador. Então, eu falo, nossa, no começo do dia hoje, eu fui num site que falava de não sei o que lá. Eu boto aqui na pesquisa, ele me mostra. Se eu apertar Enter no resultado, ele já copia isso, fica em primeiro lugar na área de transferência, o que é uma maravilha. Ele funciona para texto, para imagem, né, para arquivo. Então, é muito útil. Quando você reinicia o computador, ele limpa esse histórico e tem um limite máximo ali de memória que isso pode ocupar, né, porque ele vai guardando tudo de verdade. Mas isso é muito poderoso. Se você não quiser usar o Keyboard Maestro para isso, existem vários programas que só fazem isso. O objetivo do programa existir é ser um histórico de coisas copiadas para a área de transferência. Tem alguns que deixam assim, você aperta Command C, você aperta Command 1, sei lá, você copia 10 coisas, né? A hora que você apertar o Command 3, ele vai colar a terceira coisa que você tinha copiado, ao invés de ser a primeira, a hora que você está com o Command V. Então, você vai aprendendo a deixar na memória, né? Qual que é a fila de coisas que você copiou para poder recuperar isso rápido. Então, esse histórico é muito bom. E isso no Mac, aliado ao histórico, ao Clipboard Universal, é muito útil, né? Porque para quem tem um workflow que você usa muito o telefone, o iPad e o Mac. Vamos lá, né? Dando dinheiro pro Tim Cook. Esse histórico, esse Clipboard Universal, se copiar uma coisa no Mac e eu for no iPad colocar colar, ele vai colar o que você copiou no Mac. Né? Então, imagina você ter esse histórico todo no Mac, você só copia alguma coisa específica, aperta um Enter lá, você vai no iPad e já cola uma coisa que você tinha copiado há 6 horas. Então, esse pacote é muito útil. Então, Keyboard Maestro, sem isso eu não funciono, né? Aí, aliado a isso, tem o Text Expander, que aí lida só com texto. Então, roteiros, eu sempre falo disso, né? Sei lá, meu nome completo tem um atalho, meu e-mail tem um atalho, o outro e-mail tem um outro atalho, endereço, CEP, o CPF, o telefone, textos que você usa muito no dia a dia, você tem que ter um negócio desse para não ficar digitando toda hora. Então, o Text Expander é uma ferramenta super poderosa, tem suporte a variável, né? Então, os patrocínios aqui da Gigahertz, eu tenho o texto bonitinho pronto, e deixo o pedaço da variável com o nome do podcast, com o link específico da oferta. Outra coisa que adianta muito, né? E ele também tem um... Se você apertar o command barra, ele mostra para você uma busca. Você digita um dos termos do atalho ou do gatilho para o atalho. Ele já cola ali para você e você pode colocar... né? Se você apertar o command 1, command 2, command 3, você cola na sequência que está lá. Isso é uma coisa útil também. Para dia a dia, né? Registro de tempo. Eu uso o aplicativo Timery, que é conectado ao Toggle. Então, o Timery sozinho não faz nada. Existe o serviço Toggle, que tem você cadastra o tempo que você passa fazendo cada coisa, tem projeto, tem cliente, tem descrição, tem tag. Eu pré-cadastrei tudo isso lá, e como o Toggle mesmo não tem um app, o app é muito fraquinho, o Timery se conecta ao Toggle e ele é muito mais poderoso. Boa. Então, eu uso ele. É super útil para fazer. Específico para podcast, eu uso o Forecast, que é um aplicativo do Mark Warment, que eu sei que a Bia gosta bastante dele, que ele, por produzir o Accidental Tech Podcast, etc., ele fez um app que é só de colocar capítulo em podcast. Então, ele tem um overlapzinho com o que eu faço no Audition, mas, né, você colocar a arte, a imagem, o título, a descrição, links nos capítulos também, né, tem suporte a isso, o padrão de capítulos de MP3, então ele facilita isso. E o Dropbox todo mundo conhece, motivos óbvios, né? Tudo que eu tô trabalhando no dia a dia, eu deixo no Dropbox, se eu precisar, por algum motivo, acessar remotamente, sair, ser o computador, me mudar o arquivo, vou lá no telefone e resolvo, edito uma coisa rapidinho também se precisar. Outra coisa específica boa pro Mac, Bartender. É o seguinte, A barra de tarefas lá em cima vai ficando meio crowdada, né? Conforme você vai instalando coisa, né? Parece... Não é assim, parece do Android, né? Depois de um tempo fica cheio de coisa ali em cima,
verdade,
né?
Verdade.
Sim, né? Não quero ofender ninguém, até tem amigos que são. É a brincadeira que a gente faz no
A mãe de todo mundo, né?
É, exato, né? Aqueles quatro ícones de WhatsApp. Então, o que o Bartender faz? Deixa você cadastrar como se fosse páginas diferentes de ícones para aparecerem na barra ali de cima. Então, quando não tem nada acontecendo, eu deixo o horário, o dia... O atalhozinho do timer e só. Se eu passar o mouse lá na barra, aí ele expande a barra para a segunda tela que eu coloquei com todos os atalhos de tudo que eu quero que apareça. Tem uma terceira tela que é o de escondido. Se assim, não precisa mostrar o Dropbox, que eu sei que ele está lá, não vou acessar, então ele nunca aparece, mesmo que o aplicativo não deixe você desligar. Então esse Bartender serve para dar uma limpada nessa barra e você ter mais controle disso. Tem ferramentas tipo um separador para você ir agrupando por posição mesmo, uma coisa bem útil. Especialmente quem tem um Mac que tem o Notch, né? Até hoje, assim, é cretino, né? Tem coisa que fica separada, fica embaixo do Notch, fica invisível. Então, isso ajuda a dar uma limpada. O app do ChatGPT, para mim, entrou 100% no fluxo do dia a dia. Eu aperto o Option Espaço, ao invés do Command Espaço, que ativa o Spotlight. Option Espaço já abre uma barrinha do ChatGPT. E o bom do aplicativo do ChatGPT é que ele fica sempre flutuando por cima do que está na tela, mesmo que você tenha uma coisa que está em tela cheia, né? Então, pensa no fluxo de trabalho. Eu tenho uma tela dividida. Ulisses de um lado, já falo do Ulisses, né? Mas Ulisses de um lado, Safari do outro. Chama o ChatGPT, ele fica por cima disso tudo. E eu não uso isso, mas ele tem a opção de você falar, escuta, ChatGPT, fica de olho no que está aqui nesse programa aqui no VS Code ou no Xcode e vamos conversar a respeito do que está aqui. Então, você não precisa ficar copiando. E é muito útil para esse tipo de coisa. Tem para texto também, mas eles estão implementando aos poucos ainda as parcerias e conexões para poder fazer isso. Então, é uma coisa que vai chegar, mas eu recomendo que quem assina o ChatGPT, né, e tá no dia a dia, entrou muito bem para mim, mais do que o da Perplexity, engraçado que o Perplexity também tem um app de Mac, mas eles estão fazendo muita coisa e tá ficando tudo meio raso, assim, né, então as coisas complementares ao que eles têm, o app de Mac é um perfeito exemplo, né, que ele fica o tempo inteiro ali no multitarefa, então ele não esconde isso, dá para esconder, né, daria para esconder, não esconde isso. Na barra superior também, mas é ok. E Ulisses é o meu aplicativo há muitos e muitos anos de produção de texto. Para mim, pro jeito que eu trabalho, eu poder colocar em tela cheia, ficar uma tela completamente preta, só com o texto que eu estou escrevendo, é 100% foco, né? Ainda bota um white noise e pronto. O mundo não existe mais, estou só eu e as minhas palavras. É a coisa mais linda. Então, eles, se você quiser, tem ferramenta, tem a barra lateral, tem o menu. As ferramentas estão lá caso você queira, mas para foco, para você poder se concentrar no que você está fazendo, recomendo que o pessoal que digita muito, faz muito texto no dia a dia, procure um ambiente de escrita que te deixe focar só no texto. E para mim, é o Ulisses. Ele é até meio básico demais. Então, não tem suporte a coisas... Ele tem suporte a Markdown, né? Então, se eu quiser botar um negrito, uma coisa assim, dá para fazer pela sintaxe. Link também, ele dá suporte a você colocar no texto, mas com tipo tabela, imagem, fazer referência, um arquivo, coisa assim, até hoje não tem. Então, para mim, ainda essa simplicidade funciona, mas eu sei que para algumas pessoas talvez precise de uma coisa mais parruda, tipo um Notion que, né, tem atalho para fazer inserir botão, inserir tabela, coisa assim, divisor, né? Então isso ele não tem. Então, esse é o pacotão dos apps que eu existo, sem isso não tem gigahertz, não tem nada. Essas coisas são o meu pacote básico de produtividade no Mac. É claro que tudo que eu falei, o que a Bia falou também, a gente vai deixar aqui na descrição. Enquanto eu falei, feito uma matraca sem parar aqui, Bia, você lembrou de coisas a mais que você usa aí no dia a dia que você quer recomendar?
Poxa, não, acho que eu falei as principais, né? Tem o Samsung Notes, né? O Galaxy Notes aqui, que eu já falei... Todo episódio também, acho que vou voltar a falar agora, né, mais pra frente. Puxa, eu uso muito o YouTube, então eu assino o Premium, recomendo. E recomendo o YouTube Music, que por incrível que pareça, eu uso mais no desktop do que em mobile, porque... Ah, tem essas playlists malucas de estudos, né? Então, às vezes eu tô trabalhando, tô estudando, fico aqui na minha mesa, eu deixo ele rodando de fundo ali, quietinho. Então, super, super prático, gosto bastante e tem de tudo mesmo, né? Eu acho que o Spotify é mais limitado nesse ponto. Uhum. Que mais que tem aqui? O OneNote, que eu uso para estruturar slides e hierarquizar informações. O que mais que eu tenho aqui? Nossa, tem o Copilot aqui que eu nem uso mais. Cocopilot. Todoist, meu amigão aí já, sei lá, 15 anos pelo menos, eu tô usando direto. Então, tem atalhinho no tablet, no celular, tem aqui no computador. Então, sempre é o principal controle das minhas tarefas, meus afazeres aqui, é o Todoist. Então, tem que ter atalho para ele em tudo quanto é lugar. E agora o Zoom também, né? Infelizmente, tô tendo que usar o Zoom aí. mas eu também tô com um fone de ouvido novo, eu tô com o Galaxy Buds, comprei um da Samsung, depois de usar QCY, né, até não sei, não poder mais, tô experimentando para ver como é que é o ecossistema da Samsung para fones de ouvido. Eu já ia falar um pouco hoje, mas eu prefiro deixar pro próximo, porque eu tô muito em casa, carnaval e feriado, e a partir de amanhã que eu vou pra rua mesmo, então acho que dá pra testar de verdade, né? Recurso de cancelamento de ruído, essas coisas, então vai ficar pra semana que vem, eu dou mais detalhes sobre isso, tá? E acho que é só, deu pra falar tudo, né? Pelo menos os principais aí, é isso.
Maravilha. Vocês já sabem, né? Vocês estão convocadas e convocados a mandar as ferramentas de vocês também. A gente pode fazer uma segunda parte disso com vocês, ajudando a gente a ter esse dia a dia mais produtivo. A gente espera ter ajudado bastante aqui. Obrigado, Rodrigo, por ter mandado essa pergunta que deu essa...
Super pauta.
Exatamente. E é claro, né? Vocês podem mandar outras coisas também em gigahertz.fm/feedback, perguntas, sugestões de pautas, dicas de ferramenta, que a gente adora trazer isso para vocês. Quero agradecer no episódio de hoje a ExpressVPN pelo patrocínio, a vocês que além de contribuírem com as pautas, ajudam deixando as avaliações, os joinhas, os corações, as estrelas, coisas assim. Quem recomenda também o Área de Trabalho ajuda muito a mais gente descobrir o podcast e com sorte, se a gente fizer o nosso trabalho do lado de cá, ter uma vida cada vez mais produtiva. E a você, Bia, por justamente nos ajudar a ter essa vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, vocês, ouvintes, toda hora mandando dicas, sugestões, comentários, aplicativos, prints. E eu quero que vocês continuem mandando, tá? Estamos começando agora para valer 2025, início de semestre letivo para muito estudante, muita gente de faculdade. Eu quero saber o que vocês estão usando para ficar mais produtivos agora em 2025. Mandem para mim lá no meu Telegram, @biacunze, que a gente vai comentar aqui e trazer mais opções e todas as novidades que surgirem aí a respeito, a gente vai comentar.
Maravilha. Caso vocês queiram falar comigo, é MVC Mendes no Instagram ou no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Eu apresento para a Alura o IA Sob Controle. Eu escrevo todo sábado no Mac Magazine. No fim de semana passado, sobre como passou da hora da Apple abrir o iPhone, porque já está óbvio que ela não vai ter ou tempo, ou interesse, ou os dois, de tirar o máximo proveito do que ele tem oferecendo. Ia ser bom mais gente poder fazer isso. O link vai estar aqui na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.